Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da nossa maratona de Halloween aqui no podcast Dimensão 47. Eu sou o Léo e hoje eu vim trazer para vocês o caso que me pediram, várias pessoas me pediram, e em especial a Stephanie, que também pediu o caso da família Jameson. E aí, né, como algumas outras pessoas também me pediam já casos brasileiro, já que eu não trouxe nenhum caso brasileiro aqui até agora, até hoje, eu decidi finalmente atender vocês e aproveitar do nosso mês de Halloween, da nossa maratona especial, para poder trazer esse caso hoje. Desde já, eu já comunico a vocês que é um caso complicado, é um caso bastante antigo, da década de 70, e se trata do caso da Ana Lídia. Então, a gente precisa entender todos os fatos que envolveram esse caso, que foi um caso consideravelmente rápido, aconteceu rapidamente. É mais um caso daqueles, igual da família Jameson, que não tem, nem não teve solução. Então vocês vão entender melhor, né, os suspeitos que tiveram, e também vão entender que ninguém, por fim, foi penalizado. Então hoje nós podemos dizer que não há nenhum suspeito, enfim. Então, sem mais delongas, vamos começar. A Ana Lídia morava com os pais, a Heloísa Rossi Braga e o Álvaro Braga, que ambos eram servidores de departamento de serviço pessoal, então os dois eram servidores públicos, e eles moravam em um apartamento lá em Brasília. E além da Ana Lídia, que tinha 7 anos, eles tinham mais dois filhos, o Álvaro Henrique Braga e a Cristina Elizabeth Braga. Como já é de se esperar, eles tinham uma vida legal, uma vida boa relativamente. A Ana Lídia estudava no colégio Madre Carmen Salles e foi exatamente o ponto de partida de todo o crime, de todo o acontecimento. Ela estudava na parte da tarde, o colégio era um colégio religioso, um colégio particular, então era um colégio considerado seguro, um colégio bom para a menina, que inclusive era o xodó da família, né? Porque ela era a filha mais nova, né? Tinha apenas 7 anos, então ela era mimada e rodeada pelo carinho de todos os familiares. No ano de 1973, em Brasília, a menina chamada Ana Lídia Braga foi deixada na entrada da sua escola para mais um dia de aula. A garotinha, no entanto, desapareceu ali mesmo, e quando a empregada da família foi até a escola para então buscar a menina, foi então que ela descobriu que a garota nem sequer tinha comparecido à aula, nem mesmo tinha entrado na escola. Rapidamente, a empregada contou o que aconteceu para os pais da Ana Lídia, que então decidiram ligar para a polícia. A polícia rapidamente começou a fazer seu trabalho e, obviamente, no primeiro lugar da investigação deles, né, foi a escola da menina, onde ela foi por último vista. E aí lá, uma funcionária da escola disse para a polícia que tinha visto a menina sair com um homem louro, alto, que vestia uma blusa branca e uma calça verde. Mas, segundo a funcionária, aparentemente a menina não foi forçada a nada, porque parecia ali que ela já conhecia a pessoa que havia buscado ela. Então parecia que ela já conhecia aquele homem e foi com ele numa boa. Ainda no dia do desaparecimento da Ana Lídia, o delegado que estava responsável pelo caso recebeu uma ligação de alguém que disse ser o sequestrador da Ana Lídia. Ele pediu 2 milhões de cruzeiros, que era a moeda da época, em troca da libertação da menina. No dia seguinte, foram conseguidas mais informações sobre os supostos sequestradores, e uma carta foi encontrada no mercado que ficava próximo à casa da família Braga. A esse ponto, a população já sabia do que estava acontecendo, então todo mundo já estava ligado, e essa história já estava rondando não só ali Brasília, mas todo o país. Aos poucos, esse caso seria nacionalmente conhecido e marcado na nossa história. A carta estava dizendo que eles pediam ali na carta, no caso, 500 mil cruzeiros, que equivalem mais ou menos 236 mil reais, mas o resgate nem foi pago e a carta foi praticamente ignorada. No dia 12 de setembro, o corpo da pequena Ana Lídia Braga foi encontrado próximo à Universidade de Brasília. Segundo os policiais, ela estava nua e o cabelo dela tinha sido cortado bem próximo ao couro cabeludo. Ela estava em uma cova e tinha sinais de que ela poderia ter sido violentada. Os policiais encontraram marcas e escoriações no corpo da garota e até preservativos foram encontrados próximo ao local, mas não foram ligados diretamente aos sequestradores. Depois, os exames também constatariam que Ana Lídia tinha sido estuprada depois de morta. A polícia tinha um grande suspeito, Álvaro Henrique Braga, o irmão da Ana Lídia. Segundo os policiais, ele poderia ter trabalhado em conjunto com um traficante de drogas chamado Raimundo Duque. E, segundo ali os policiais, o Álvaro também teria ajudado na simulação do sequestro da irmã. Para eles, a motivação do crime seria para tirar dinheiro do pai. E as investigações também apontaram que o Álvaro acabava batendo ali com a descrição que a funcionária da escola deu. E, inclusive, ele já tinha ficha na polícia por ter envolvimento com drogas. Então, havia também uma grande suspeita de que ele estava devendo aos traficantes ali do lugar. O irmão da Ana Lídia, então, alegou que já havia feito uso de drogas e que também pediu dinheiro ao pai e aos amigos para poder realizar o aborto da namorada dele. Durante as investigações, outro funcionário disse que foi o Álvaro o homem que levou a Ana Lídia naquele dia. Todavia, apesar de todas as suspeitas e alguns indícios, ele não foi incriminado. Um ano depois do crime, alguns fatos foram deixados de lado pela imprensa, porque na época tinha um regime militar aqui no Brasil. Então, como alguns nomes ali ligados, inclusive a própria família da Ana Lídia, estava envolvida com política, eles tentaram abafar o caso para não sujar o nome da política brasileira. Então, eles deram uma ordem de censura. No mesmo ano, o traficante Raimundo Duque também foi absolvido por falta de provas e em 2005 ele morreu por conta do alcoolismo. Por fim, o caso da Ana Lídia continua sendo uma grande incógnita, já que os dois maiores suspeitos não foram sequer ali incriminados de fato, enfim. Eles foram rapidamente absolvidos e alguns outros nomes que acabaram sendo levantados depois, como os supostos suspeitos envolvidos, enfim, também foram retirados da lista pouco tempo depois, porque praticamente todos estavam envolvidos ali com política, tinham pais ou familiares que eram políticos, e o regime militar brasileiro dizia na época que a imprensa queria apenas sujar o nome, então é como se eles tivessem usado o nome dos políticos envolvidos ali, né, indiretamente, para poder sujar o nome do regime militar. Então, por isso eles decidiram, né, ocultar tudo, deixar tudo quieto, e aí censuraram a imprensa para que isso não fosse levado mais à frente. Mas o caso, alguns anos depois, mais de 13 anos depois, mais ou menos, foi reaberto, mas novamente nada foi, nada de importante foi levantado, enfim, nada aconteceu, essa é a verdade. Hoje em dia existe um parque ali, uma área no lugar onde a menina morava, que tem o nome dela, chamado de Parque da Ana Lídia. Inclusive, o túmulo da Ana Lídia é considerado hoje um lugar de peregrinação dos fiéis católicos. Eles acreditam que ela é uma espécie de santa e fazem até orações para a menina. Bom, galera, e por hoje foi só. Trouxe um caso pra vocês que foi um caso rápido, é um caso que não tem tantas informações, é um caso bastante antigo e de uma época, né, onde a gente perdia muitas informações, principalmente por conta da censura que ocorria por parte do regime militar brasileiro. Então é complicado, né, bastante complicado, mas mesmo assim o caso da Ana Lídia hoje em dia tem uma visibilidade tão, tão grande que eu acredito que nunca vai ser esquecido. Ele realmente foi marcado na nossa história. Foi marcado principalmente como um caso que escancara, assim, a fraqueza da nossa justiça, né? Enfim. E mesmo com uma família ali relativamente de boa vida, não eram pessoas pobres, o pai era político, enfim, a Ana Lídia, na época, acabou sendo ali esquecida, teve seu caso abafado e a justiça da menina até hoje não chegou. Infelizmente, não é? Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a todos vocês que ouviram até aqui. É muito importante a galera que fica até o final. E ainda mais quando vocês compartilham, isso ajuda demais aqui o podcast, tá bom? E a gente tá atingindo cada marca maravilhosa aqui no podcast. Eu acho que até o final do ano, quem sabe, a gente chega aí às 1000 visualizações somadas dos episódios. Eu vou ficar muito feliz, tá? Então, essa conquista vai ser nossa, tá bom? Então, até o próximo episódio, pessoal.